Nossa boa-vinda a ele que está no estúdio conosco hoje. Pepe, que alegria te receber, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, caros ouvintes da tua rádio. Um prazer estar aqui. Vim falar um pouco da minha trajetória, dessa exposição Pessoas, que é um coletivo de fotógrafos, e falar dessas pessoas, né? Dessa história toda que envolve tantas pessoas e tantos momentos marcantes, né, emblemáticos na minha vida e na vida de tanta gente, né?
Verdade. O Pepe, eu já tive a honra, a alegria de entrevistá-lo, mas já fazia um tempo, né?
Fazia.
Fiquei muito feliz quando soube da tua exposição, até para ter o privilégio de a gente retomar contatos, né? Porque a vida é louca, a gente às vezes se afasta, se aproxima, sabe que as pessoas estão ali e que são importantes. Eu lembro que numa das vindas tuas aqui na rádio, há muito tempo atrás até, você contava um pouquinho, né? Que você não é natural necessariamente da Serra, mas hoje é um serrano, né? Se fixou aqui.
Sim.
E que já trabalhava com arte, com cultura, de onde você... Eu queria resgatar um pouquinho a história desta pessoa, do Pepe Pessoa. Vamos lá, vamos resgatar um pouquinho, Pepe. De onde tu vem, como se constitui como artista, qual era o contexto, qual era o cenário, né? Pra gente poder fazer uma linha do tempo, né?
Claro, claro.
Quem fui, quem sou.
Vou tentar ser breve e sintetizar bem isso.
Ah, não, por favor, não seja breve. Conta os detalhes, Pepe, por favor.
Então, eu sou paraibano. Nasci em João Pessoa, na capital da Paraíba. Sou o último filho de 9 da Dona Maria Antônia, já não está aqui entre nós, né? E vim para cá aos 19, quase 20 anos de idade, né? Eu comecei a maquiar. Minha carreira artística, ela começou no teatro. Para falar a verdade, eu comecei como ator, bailarino, lá em João Pessoa, e por necessidade própria do mercado, naquele período tudo era amador. A gente dizia, eu sou ator amador, eu sou bailarino amador. Todo mundo era amador porque não existia um reconhecimento, uma profissionalização do mercado, da área, né?
Se hoje é difícil dizer eu sou artista profissional,
isso,
imagine há 20,
isso,
30 anos atrás.
Isso,
né?
A gente ainda era muito deixado de lado, assim, de canto, né? As oportunidades eram poucas, eram difíceis, os recursos eram quase nada.
Mesmo no Norte e Nordeste, porque o Norte e Nordeste do Brasil, Pepe, tem uma trajetória, uma história...
Uma riqueza cultural e artística muito,
isso,
grande. Mas vem da força daquele povo, né? Vem da força do povo brasileiro em si, né? Um povo criativo demais, né? Um povo que inventa, faz... Né? E canta, e dança, e pinta, né? Que povo criativo, que folclore rico que a gente tem, que cultura popular rica que a gente tem, mas os recursos são pouquíssimos, né? Se ganha pouquíssimo dinheiro nessa área, e naquela época realmente era algo muito difícil, o que fazia com que já existia uma regra naquela época que dizia que o ator, ele, para ser bom ator, ele tinha que cantar e dançar. Ele tinha que trazer essa dinâmica, essas habilidades, né? Se expressar através de outras narrativas, né? E, consequentemente, qualquer ator ou bailarino, ele, além disso, ele tinha que maquiar também, que se maquiar, né? Eu fui palhaço também, fiz animação de festa infantil. Ali, eu acho que foi no palhaço, propriamente dito, que eu comecei a me maquiar, a exercitar a automaquiagem. Consequentemente, por necessidade, né? Todo mundo tinha que se ajudar, eu acabei maquiando um amigo aqui, outro amigo ali, uma performance aqui, outra ali, e eu descobri que aquilo que eu fazia na infância, bem na infância, ali entre meus 7 e 8 anos, eu desenhava com um lápis grafite rostos de pessoas, de mulheres, e eu desenhava eles com falhas nos olhos, falha na boca, com uma certa deformidade, vamos dizer assim. E na hora de pintar, de colorir com lápis de cor, eu maquiava e corrigia as falhas. Então, ali, aos 7 anos, eu já trazia os códigos, né? Eu acho que o espírito traz os códigos. E eu já trazia os códigos do maquiador, do visagista, da pessoa que veio para customizar rostos, né, para repaginar identidades. Eu já gostava muito disso.
Agora eu fiquei curiosa, Pepe, porque, me perdoe, né, te claro, interromper, mas imagina, é só uma breve interrupção.
Não interrompe.
No sentido de que você fala, então, deste trabalho que tu fazes com a moda, com a arte, com a maquiagem.
Vem desde a brincadeira de criança.
E aí o cenário era São Paulo e Rio de Janeiro, e você veio parar no Rio Grande do Sul. Por quê?
Não, eu tentei São Paulo, eu tentei aos 17 anos. Eu fui experimentar, assim, fui fazer uma visita. Eu tinha uma tia em São Paulo, ainda tenho os parentes lá. Minha tia também já não está mais aqui, mas eu tinha a minha tia nessa época que me acolheu. E eu fiquei mais um pouco mais de um mês lá, tentando alguma coisa, mas muito menino, né? Um paraibano bem menino, assim. Eu tive muita dificuldade ainda, e realmente eu ainda não era tão profissional. Eu não tinha ainda essa visão de mercado, né?
Jovem, né?
Muito jovem. Muito jovem. Uhum. E, consequentemente, o que aconteceu? Aquele menino que desenhava, né? Que brincava com o visagismo já aos 7 anos, né? Incentivado pela mãe, pela família, pelos amigos, acabou indo para o teatro, para a dança. O teatro me levou para muitos lugares do Brasil. Eu circulava com alguns espetáculos nos festivais de teatro, onde eu já ia concorrendo a prêmios na categoria de maquiagem, né? E numa dessas viagens a Resende, no Rio de Janeiro, o grupo Bigorna, que eu fazia parte, foi representando o estado da Paraíba. O extinto grupo de teatro da Universidade de Caxias do Sul, o Oficina 1, que era coordenado pela maravilhosa Henriette Metsavá, ele estava lá representando o Rio Grande do Sul. Nós fomos vizinhos de alojamento, e aí surgiu eu acho que ali surgiu toda essa história, né, que eu agora conto na Galeria do Ordovás, através dessas obras que eu estou expondo, através de livros e arquivos históricos, né, de muitos jornais, muitos editoriais de moda que acabei fazendo aqui junto ao grupo RBS, né, Jornal Pioneiro, Caderno Dona, da Zero Hora, né?
Durante muito tempo tu foste a pessoa referência nessas questões de moda, né, de trabalho, de preparar as modelos. E aí eu imagino que também os modelos. Teve também um momento de estar inserido num cenário que era um cenário um pouco diferente, mais focado, isso que eu quero dizer, né? Que a arte era realmente essa, do visagismo, né? E visagismo focado na moda. E aí a gente mexe com outras coisas que, às vezes, em outras áreas não, como a questão da beleza, né? Da magreza, dos distúrbios alimentares, do excesso de soberba. É um universo que daria pra gente dizer quase que paralelo, né? Porque eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, não necessariamente só de coisas negativas, mas esse olhar para este universo que durante muito tempo foi um universo que despontou com muitas modelos, hoje diminuiu um pouco. Mas teve um momento que era o sonho de qualquer pessoa, né? Ser modelo, tá nesse universo, e aí tinha o lado bom e o lado ruim, e você tava nos bastidores o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Como é que foi isso para você?
Foi uma experiência bacana, né? Ainda é, né? Ainda transito nesse universo, não tanto hoje em dia.
Mas mudou um pouco o jeito, a massa que faz esse universo, não mudou?
Isso, mudou, né? Mudou. Mas o universo artístico, o universo da moda, né? De todos esses nichos, né? Todas essas expressões, aí, seja na arquitetura, seja na moda, né? É um universo que concentra muita vaidade, muita competição, né? O mundo da moda, ele acaba judiando um pouco de quem atravessa ele, assim, de quem ousa atravessá-lo, né? Porque você lida com às vezes com determinadas pessoas que muitas vezes vão te como é que eu vou dizer, vão te ensinar através de um certo maltrato, né? É um mundo muito
duro,
perverso, duro, né? Na televisão também é assim, às vezes nos bastidores da rádio também pode ser assim, né? E assim é a vida, né? Digamos que no hospital, na medicina, em qualquer lugar, a gente lida com isso, né? Com certas pessoas que acabam nos, você não acha, nos então, ensinando que, por traumas.
Que,
né?
Este ambiente necessariamente é um ambiente que gera mais ou menos. É apenas um ambiente.
Isso. Ok. Isso. E o que eu tentei levar ali, ainda tento, né? É mais da minha essência artística. O mundo da moda é uma terreira que junta muitas expressões, né? Ele une, acolhe muitos artistas, né? Muitos profissionais criativos. É uma terreira muito criativa, né? Digamos que uma das mais artísticas, né? Onde a gente pode se expressar tanto semioticamente falando, né? A gente trabalha com muitos conceitos, muitas pesquisas.
Agora, nisso que você fala, de muitos conceitos, muitas pesquisas, tecnologia embutida, tem uma série de coisas. Eu queria te perguntar também, porque, por exemplo, tem algumas coisas que nem todo mundo sabe, mas que é muito difícil para quem trabalha com visagismo, por exemplo, com moda, com fotografia, que é a maquiagem adequada para os tipos, os tons de pele. Recentemente que há maquiagem, por exemplo, para pele negra, até pouquíssimo tempo atrás, nem existia. Para mulher ou para pessoa que tem sardinha no rosto, isso, poder deixar aquilo ou tirar. São técnicas que muitas vezes é o profissional que vai descobrir, né? Que vai inventar e que inclusive gera uma ideia para as empresas que trabalham depois com maquiagem, com cosméticos e tudo mais. Como que você trabalhou isso? Teve alguma experiência diferente nessa questão do que não tinha? Talvez hoje já tenha, não sei se tudo já tem, mas que foi necessário essa habilidade, essa criação para poder resolver.
Na real, me tornei maquiador autodidata, né? E fui em busca das minhas pesquisas, fui desenvolver maquiagem, né? Bom, o que a experiência de mercado me trouxe, assim, é que... principalmente o universo da moda me trouxe muita experiência como maquiador, mas me trouxe a fotografia, né, a visão da fotografia, desenvolveu muito mais meu lado visagista, né, a produção de moda também, de figurinos. O que eu consigo entender é que tudo funciona meio parecido, né? Existe uma massa consumidora e existe uma indústria, um mercado atento a essa massa consumidora, às suas necessidades, os seus anseios, né? E digamos que tudo evoluiu, eu evoluí, né? O mercado evoluiu e a indústria cosmética evoluiu, a política mudou, né? Hoje tudo se alinha mais para o correto, vamos dizer assim, né? Em busca de um tratamento mais decente ao consumidor e um olhar mais atento a essa multiplicidade, a essa diversidade, né? Seja a mulher ou o homem que tem sardinhas, né? Porque não é só a mulher que usa maquiagem,
é verdade.
Né? Ou seja, a mulher ou o homem negro, né? Enfim. A indústria cosmética foi desenvolvendo tecnologia de ponta, assim, trazendo novidades incríveis, os produtos só faltam falar, né? Pesquisas incríveis. Eu fui acompanhando, eu fui estudando, pesquisando, testando, acompanhando. Claro que eu venho de um período bem analógico, seja na fotografia, seja na maquiagem, tudo era bem analógico, né? Tudo era muito precário. A gente não tinha muita importação, né? Se trabalhava com marcas bem restritas e de qualidade bem duvidosa, né? E o maquiador que se fez nessa época, o profissional que surgiu nessa época, seja inclusive na maquiagem ou na fotografia, são profissionais que tiveram que se virar nos 30, tiveram que ser muito mais criativos, são profissionais que...
Mais
completos e que podem agora, como eu, contar uma história, né? Contar para essa gurizada agora como é que foi, né? O que a gente passou e como que a gente evoluiu, né? Muitas vezes eu lembro de um artista que numa entrevista perguntavam, mas o que que você faz? Eu acho que foi a Cláudia Raia até. É um exemplo que eu vou comparar a isso, né? Que eu acho que perguntaram para ela assim, mas o que é que você faz para ser tão bonita assim, né? Para ter esse corpo incrível e tal. E ela disse, não é o que eu faço, é o que eu fiz.
É que já veio da, por detrás, né?
Isso.
Na caminhada. Bom, a exposição Pessoas, né? Celebra esses 30 anos de carreira do Pepe na Serra Gaúcha. São 30 anos de trabalho aqui nessa região. Ela foi aberta na última quinta-feira, dia 7, né? Mas segue com visitação até o dia 6 de abril. O acesso é gratuito. Fica na Galeria de Arte do Centro Municipal de Cultura, Dr. Henrique Ordovás Filho. E retrata um pouco disso tudo que o Pepe está falando aqui nessa entrevista em áudio, que vai ficar também armazenada no site. E para a gente se encaminhando aqui para um fechamento da entrevista, Pepe, eu queria te perguntar um pouquinho também dessa transição. Você deixa muito claro, né, que o tempo inteiro você se constituía como um artista um pouco mais completo do teatro, das artes cênicas, de atuar, de entender esse universo criativo, de dançar, né, do movimento do corpo, que migrou para a questão da maquiagem, que migrou...
E que experimentalista.
Experimentalista, e que da maquiagem não era só compor uma maquiagem, era que aquilo fosse, tivesse um efeito artístico, né?
Isso.
A maquiagem com efeito.
Isso.
E aí foi para fotografia, é isso que eu queria te perguntar, porque a direção dessa exposição é tua, né?
Isso, a criação, produção artística e direção criativa que eu assino nessa exposição, junto com esses profissionais que estão expondo. E eu acho que, como eu estava contando, né, eu acho que na infância eu não tinha noção de que aquele menino que desenhava, corrigia, coloria, customizava já o próprio desenho, né, e que gostava tanto das cores, que gostava de brincar de casinha, mas muito preocupado com o cenáriozinho, né? Eu imaginava até que podia nascer um arquiteto ali, né? Até que, claro, você começa a ver que tem alguma coisa diferente, né? A gente sempre, né, vai dentro de uma crise existencial que outra, a gente vai se analisando e vai descobrindo, né? Então, essa multiplicidade fez com que eu enxergasse um diretor de arte em mim, né? Além do maquiador, todas essas experiências, todas essas esse espírito experimentalista, né? Atravessar vários nichos, passar por várias ribaltas, vários camarins, várias terreiras, várias tendas, né? Fez com que realmente eu me formasse, assim, me visse diretor de arte, que nada mais é do que a pessoa que traz, responde, né? Por toda a plástica visual, né? Pelas cores de uma história, de um cenário, de uma peça, de um musical, de uma fotografia, né? Todo esse conceito plástico e visual, a identidade plástica de uma obra, tem o dedo do diretor criativo, do diretor de arte, né? E esse profissional, ele sempre vai ter que ter muitas habilidades, né? Ele tem que trazer muitas habilidades, sempre se repaginando, se reciclando, né? E a exposição, ela surge agora, quase 31 anos que eu estou aqui, essa exposição, ela surge exatamente por essa necessidade de contar para a comunidade, para as pessoas, para os profissionais das artes, da fotografia, né? Para essa gente que dança, que canta, para a classe acadêmica, né? Contar essa história, é muito importante que se conte essa história desde lá da Paraíba, né? E trazer isso resumido, traduzido em imagens, né? Em fotografia, e os arquivos que eu apresento junto contam muito do período que eu estou aqui na Serra, né? O arquivo de jornais, o arquivo fotográfico, tem um vídeo do Leandro Foscarini, um excelente videomaker, que é um vídeo que mostra making of desses 30 anos, né? Claro que eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para destacar aqui a importância da curadoria de Juliana Pandolfo, né? Agradecer a Tumtum Produções por ter apostado nesse projeto, acreditado nesse projeto, né? Juntamente com o meu maravilhoso patrocinador, que é a Go Image, que também apostou forte nesse projeto, imprimindo, ampliando essas fotos em diversas superfícies, em diversas mídias maravilhosas, tudo muito contemporâneo. Essa parte da exposição, ela é muito contemporânea, porque ela é o extrato, né? É como se fosse o creme de la creme de tudo aquilo que eu tanto, dos caminhos, das esquinas que eu fui virando, dobrando, né? E é o resultado de tudo isso. Então ela não tem tanto um aspecto cronológico, histórico nas paredes, mas sim nos livros que eu apresento e no material publicitário, nos catálogos de moda, que também tem um nicho dentro da galeria, mostrando um pouco desse material, né? Foi difícil, né, selecionar junto com a curadoria, selecionar material de 30 anos, né? Considerando que eu atuo em tantos espaços, tantas terreiras, com tanta gente, né? Pessoas foi uma ideia de um amigo maravilhoso, Fábio Borges, exímio, excelente produtor, uma pessoa culta, inteligentíssima, um companheiro que sempre me dá ideias incríveis, eu, meu conselheiro, e eu contei um pouco da história para ele desse projeto, né? Veio da música do Asdrúbal Trouxe o Trombone, que era uma trupe de artistas, atores, cantores, tinha Regina Casé, Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guimarães, isso lá no, no, nos anos 80, acredito, início dos anos 80, e eles tinham uma música chamada Essas Pessoas, que eu estou utilizando através de uma releitura do Beto Escopel, né, que é quem fez a trilha para o vídeo de Making Off, e foi muito inspirado ali, porque foi uma das músicas que eu dancei quando era bailarina, ainda menino, na Paraíba, e ela me marcou muito, e ela fala exatamente que dessas pessoas que cantam, dançam, onde chegam, chocam, né, e que elas põem a perna e a voz lá, né? Lá, é uma coisa infinita, alta, de uma dimensão infinita, né? É tão linda essa gente que se expressa através das artes, né? Então, trocando uma ideia com ele, veio esse nome Pessoas, porque falava do meu sobrenome, mas já contava muito dessa trajetória que envolvia tanta gente. Eu não fiz nada disso sozinho. Eu demorei muito tempo para evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano, como profissional, como artista, para iluminar cada vez mais minha consciência de que a vida era isso, né? Eu lembro de um querido amigo aqui de Caxias também, que me apoiou muito, que sempre que eu dizia para ele muito obrigado, agradecia, né? Eu sou uma pessoa de espírito muito grato, né? E sempre que eu agradecia a ele, ele dizia, não, jamais me agradeça dessa forma, você quer me agradecer, faça o mesmo por outro irmão, ajude outro irmão que certamente está do seu lado agora e você não está enxergando e está precisando. Então é isso, eu fui evoluindo esse pensamento e vendo que eu tinha que cada vez mais descentralizar, cada vez mais me aliar de pessoas maravilhosas, me desprender daquilo que me amarrava, que me atravancava, e me libertar cada vez mais e seguir, claro, os melhores, né? Quando a gente tem uma história boa para contar, a gente tem que já seguir os melhores, né? Seguir os bons.
Bacana. Quanta coisa bacana. Tudo isso que o Pepe falou hoje, um pouco com o coração, né? No final, muito com o coração, fica disponível para você conferir em loco, então, na Galeria de Arte do Ordová. Já está disponível, foi recentemente aberta. E, Pepe, para fechar, tu tem mais alguma coisa?
Só agradecer à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul por essa acolhida maravilhosa, né? Por fazer essa aposta também, né? Agradecer Gil Soares Degustar, né? que agraciou todo aquele público quinta-feira à noite com o coquetel maravilhoso dele, né? E agradecer também, perdão, a cervejaria Petrônios e a todos que colaboraram, não tenho como citar todos agora, a todas as empresas, pessoas que colaboraram com a construção desse projeto, né? Reforçando que ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato a todos, inclusive a tua rádio, por oportunizar nada. Essa divulgação.
Alegria em tê-lo aqui sempre, viu? Pepe, um forte abraço para você, sucesso.
Muito obrigado.
A gente vai se encaminhando para as notícias da hora, entrevista completa no site, dá uma olhadinha lá depois, compartilha com os amigos também.